Olá, olá, bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos escuta. Esse é o Talk Tech Business. Eu posso até não ser o seu host favorito, mas com certeza eu sou o melhor. Me chamo Rafael, sou graduando em Engenharia da Computação, programador e dono de uma coleção fenomenal de cartinhas do Yu-Gi-Oh! Originais.
Bom, já que o Rafael roubou minha fala, porque o melhor sou eu, não ele. Ele vai ser o mais querido, uma pessoa muito gente boa, mas o melhor sou eu, com certeza. Eu sou Ian, sou da Fullstack, e eu não tenho mais minha coleção de cartinhas do Yu-Gi-Oh! Mas ela era muito boa, eu tinha um exódio.
Bom, hoje falaremos sobre o mundo dos tech influencers e qual é o impacto desse trabalho na vida das pessoas influenciadas com uma das mais promissoras tech influencers do Instagram, a incrível desenvolvedora, maga do CSS e do Bootstrap, me ensinou demais, a incrível Alexa Catar. Alexa, por favor, se apresente.
Oi, oi, gente, muito prazer. Como o Rafael já disse, né? Meu nome é Alexia, tô aí iniciando, né, nessa área como tech influencer, passando um pouco que eu sei aí, né, para as pessoas que querem iniciar na área também.
Oi, Enzito, um pouco. Muito modesta, muito modesta. Meu Deus. Bom, então, para quem não sabe, um influencer digital é alguém capaz de influenciar pessoas através da sua produção de conteúdos nas redes sociais. E essa área se ramificou a ponto de nós termos pessoas que são especializadas em influenciar com tecnologia. Isso mesmo? E, Alexia, já para a gente começar aqui no Dali do Dali, esse episódio, o que motivou você a virar tech influencer? E o que você viu nessa área? O que bateu o olho assim, nossa, preciso fazer isso aqui?
Bom, eu sempre gostei muito de ensinar, né? Tudo que eu sabia, eu sempre gostei de passar o conhecimento pra frente. E eu já tinha essa ideia, sabe, de querer me mostrar no Instagram com o que eu sei, dar dicas, mas sempre vinha vergonha, né? Muita vergonha de falar, muita vergonha, porque não é fácil no início, é bem difícil. E aí, depois que eu montei meu setup, as pessoas começaram a me procurar muito, perguntando se eu jogava, perguntando se eu ensinava, o que eu podia falar, né, pra elas. E aí, depois disso, eu vi que realmente eu poderia estar mais presente ali, ajudando, né, fazendo conteúdos voltados para a área. E aí, tô no caminho.
Legal, legal. Quando você percebeu que você, ou se você já percebeu, né, vai que você ainda não se sente assim, mas quando você percebeu que era uma tech influencer e você teve essa virada de chave, porque todo mundo posta no Instagram, né, a maioria das pessoas posta, mas quando você percebeu que você poderia atingir pessoas e você quis atingir pessoas, qual foi esse momento?
Bom, foi, assim, tem pouco tempo que eu tô gerando conteúdo, né, pro Instagram, TikTok, sobre tecnologia. Mas eu percebi a virada de chave quando eu comecei realmente a fazer posts sem foto, né? Eram só textos ensinando. Isso aí as pessoas gostavam. Algumas ainda não entendiam, né? Porque eram conteúdos específicos. Começou a aparecer muita gente iniciante que queria aprender programação. Então, eu tinha que direcionar o meu conteúdo. Quando as pessoas chegavam para mim, chegam, né, sempre, perguntando se eu dou curso, aí sim que eu vi que realmente o negócio ficou sério, né, vamos dizer assim.
E eu, só um adendo aqui, a Alexia fala que ela começou há pouco tempo nessa área de tech influencer, mas ela já bateu 23 mil seguidores no TikTok, cara.
Um crescimento rápido. Pra quem começou agora, um crescimento muito rápido.
Demais. Incrível.
É
muito incrível.
Aos pouquinhos a gente vai conseguindo.
Alexa, o que você sentiu na hora que você assim, meu Deus, 23, se eu bater 1.000 seguidores, eles vão ficar ensandecidos, imagina 23.000.
Nossa, então, eu fiquei muito feliz, porque eu tive um vídeo que ele viralizou muito, deu quase 2 milhões de visualização. Então, foi com esse vídeo que começou a estourar mesmo. Depois daquilo ali, eu falei, meu Deus do céu, como assim? Como que esse vídeo conseguiu viralizar tanto numa área que a gente pode dizer difícil, né? Porque hoje a área de tecnologia não é todo mundo que entende. Então, 2 milhões de pessoas conseguiram entender o que eu tava querendo dizer no vídeo. Eu fiquei muito feliz mesmo.
E assim, eu pelo menos enxergo dessa forma, mas você é meio que é concorrente de grandes nomes como o Felipe Deschamps, como o Diego.
Nossa, meu então, sonho.
Ah, é porque assim, vamos supor que existe um mundo só, uma rede social só de tech influencers, e que o Felipe Deschamps, você e o Diego estão. 2 milhões de pessoas preferiram ver o seu conteúdo a ver o deles. Ou então, 2 milhões de pessoas viram o seu conteúdo da mesma forma que 2 milhões de pessoas viram o conteúdo deles também, sabe? Eu acho que essa comparação foi melhor, não sei.
Eu fico até meio estranho, né? Porque eu sou muito fã deles, muito mesmo. Nossa, aprendi muito com o Diego, né? Fiz todos os cursos dele, eu faço. Porque eu sou muito fã mesmo.
É por isso que agora, se você olhar pra trás, o Diego vai estar atrás de você.
Hoje ele respondeu uma figurinha que ele abriu uma caixinha de pergunta ontem, respondeu uma figurinha, uma perguntinha minha que eu mandei, né? Eu fiquei muito feliz.
Alex, você além de um tech influencer, é dev, né? CTO. E você, como é que você lida com essa rotina? Porque é uma loucura. Eu lembro que quando a gente trabalhava junto, já era uma loucura. Você sempre acordou muito cedo, mas... E sempre teve muita coisa pra fazer, você treina. Então, como é que você lida com essa rotina?
Bom, assim, né? Até difícil, sendo bem sincera. Mas eu tento organizar os conteúdos que eu vou fazer no final de semana. E durante a semana eu fico mais post no Instagram, né? Fazendo essas coisas de rotina. Inclusive, eu não posto tanta coisa técnica, né? Stories durante a semana. Até porque eu tô trabalhando. É bem diferente, é bem corrido mesmo.
Bacana. Em algum momento já chegou a conflitar essas suas rotinas? Porque eu vi que agora você tá fazendo um publi, inclusive parabéns.
Sim.
Eu imagino que deva haver uma preparação. Vou fazer esse post assim, vou escrever esse roteiro aqui e tal. Ou então, sei lá, vai ter uma reunião com o contratante e tem uma reunião com um cliente.
Uhum.
Já chegou em algum momento a conflitar, assim, você ter que sair de um correndo pro outro?
Olha, com a rotina que eu tenho hoje, né, que é tudo em casa, graças a Deus, não. Não tive problema com isso, até porque as publis, né, que eu faço, o pessoal entra em contato por e-mail, então a gente conversa por lá, passa o briefing, explica tudo, né? Então, é bem tranquilo em relação a isso. E também, por exemplo, eu preciso marcar uma reunião, eu pego a agenda ali e vejo o que eu tenho disponível. Se o meu horário disponível for, talvez, sei lá, 8 horas da noite, quando acabam todos os meus compromissos, o pessoal ainda entende, sabe? Eles marcam tarde, né? Sem problema nenhum. Isso é bem bacana.
Porque eu imagino que esse deva ser um empecilho para alguém que quer começar, que quer se tornar tech influencer, mas que vê na rotina um empecilho para isso, né?
Sim, sim. Então, tem pessoas que dedicam muito mais o tempo. Eu falo que eu foco muito mais no meu trabalho, né? Na rotina de dev, no que eu faço ali. E não fico tanto nos posts, vamos dizer assim. Então, até estou em falta de gerar conteúdo para o pessoal. Mas eu juro que eu vou melhorar isso. Então, depende muito. Tem tem pessoas que eu acompanho no Instagram que postam 2 vezes ao dia, entendeu? Então aquilo ali com certeza demanda muito mais tempo, porque para você montar um post não é tão simples, não é só, ah, vou pegar o que eu sei aqui, escrever e pronto. Não, você ainda tem que pesquisar, tem que estudar, por que é aquilo, por que funciona assim, até para você conseguir falar sobre, né? Então, quando a pessoa dedica mais, né, gera mais conteúdo, com certeza, isso aí vai acabar tomando mais tempo dela, né? Mas é questão do que a pessoa quer, né?
Entrando nessa questão de o que toma mais tempo, qual a parte mais trabalhosa que você acha nessa linha do seu tech influencer? Essa rotina de ficar tendo que gerar conteúdo o tempo todo, responder quem te segue, porque você sempre abre caixinha de pergunta. Então, qual você acha que é a parte mais trabalhosa dessa área?
Olha, são várias, viu? A parte de gerar conteúdo técnico é algo muito legal, eu gosto muito, mas você ainda tem que tomar um certo cuidado, porque eu tô ali falando para várias pessoas, né? Então, não é um post técnico do conhecimento que eu sei, pronto. Então, isso é muito difícil, até porque eu não posso chegar com um conteúdo muito pesado, até porque meu público não é esse nicho, né, de dev sênior, são mais iniciantes, então tem que saber isso. E realmente essa parte de responder é muito difícil, porque como minha rotina é muito corrida mesmo, eu acabo não conseguindo responder todo mundo, infelizmente. Eu queria responder todas as perguntas das caixinhas, todo mundo que me manda mensagem no direct mandando dúvidas, querendo dicas, mas isso aí, você tem que ter muito tempo também para ficar respondendo todo mundo, isso é muito difícil. Mas o que eu, sempre que eu coloco caixinha, eu até falo para as pessoas que, gente, se tem alguma dúvida, manda aqui, que é o lugar mais fácil de eu ver. Porque às vezes fica mandando no direct e a conversa vai baixando e não dá para acompanhar. É um negócio surreal. Então, assim, alguns entendem, vai lá e manda 2, 3 vezes até eu responder.
Tem gente que te cobra, assim, tipo, ei, eu fiz essa pergunta aqui e você não me respondeu.
Tem. Tem. Manda, eu te mandei pergunta tem uma semana. Tô esperando sua resposta. Assim, gente, calma. Uma hora eu respondo. Não desista de mim, por favor.
Você tá em 2 redes sociais, né, basicamente, que é o Instagram e o TikTok. Eu vejo que no TikTok, geralmente, tá gerando muitos novos influenciadores. E ele tem uma capacidade de explosão muito alta. Isso é uma sensação que eu tenho, ou realmente você sente que é mais fácil atingir mais gente por lá do que pelo Instagram?
Lá é mais fácil. Eu acredito que seja o algoritmo do TikTok, ele entrega conteúdos de pessoas menores, né, de contas menores, para as pessoas. Então, dependendo do tempo que a pessoa fica no vídeo ali, ele já entende que ele gostou, que ele assistiu até o final, vamos dizer assim, e aumenta o alcance do seu vídeo. Hoje as pessoas, elas, assim, né, se a gente for pensar, a maioria dos influencers, de todas as áreas que eu digo, eles têm, bate 1 milhão de seguidor no TikTok. Aí você vai olhar o Instagram dele, tem 100 mil. E é o mesmo conteúdo, vamos dizer assim.
Eu acho que o formato do TikTok também influencia muito pra isso. São vídeos muito mais curtos, né? A gente vê que a tendência de consumo de conteúdo agora tá sendo mais essa. Conteúdos mais curtos e que ao mesmo tempo informem.
Exatamente.
Eu tava lendo também que o algoritmo do TikTok é o melhor algoritmo que tem quando se trata dessa questão de entregar conteúdo. Chega a ser melhor do que o do Instagram.
Não, o TikTok, ele tem um alcance absurdo. vídeos que faz lá, quase todos que eu faço, não tem menos de 20 mil visualizações. Sim, todos, praticamente.
Agora, eu tenho uma dúvida sobre o TikTok, se é pelo meu estilo de uso, desculpa, Rafa, te cortar. Se é sobre o meu estilo de uso, ou se realmente isso acontece, é porque eu não sei se o TikTok fideliza o seguidor, né? Porque, assim, a pessoa cresce, tem muitos seguidores, mas quando você vai no Instagram, a pessoa costuma consumir mais quem ela segue do que novos, do que buscar coisa nova. Eu, pelo menos, quando eu uso o TikTok, eu busco muito mais coisa nova, fico o tempo todo no For You, e dificilmente eu vou na parte dos que eu sigo. Você sente isso nos seus seguidores, que sempre aparece mais gente nova do que gente que já tá lá?
Sim, sim. Maior parte das pessoas, todo dia é gente nova. Então, acontece de gente que me segue ver meus vídeos várias vezes na For You, porque o algoritmo já entendeu que ele gosta daquele tipo de conteúdo. Então, vai ficar mandando para ele meus vídeos. Mas, assim, a maioria vê pelo For You. Ninguém fica lá no, nos amigos mesmo, não.
Ô, Alexia, inclusive, outro dia eu tava vendo o TikTok e eu, obviamente, sigo você lá. E apareceu três vídeos seus, assim, um atrás do outro, de uma vez só. Nossa,
ai,
senhora,
que
paradíssima essa mulher.
Fico feliz, bom que tá. Gostou do conteúdo?
Alex, nossa, demais. Sempre gosto, sempre gosto. Eu acho que você consegue entregar o que você propõe de uma forma muito leve. Eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto. Não fica algo forçado. Acho que mesmo nas curvas que você faz, nossa, fica muito leve, como se fosse realmente uma recomendação que você, tava navegando na internet, viu e gente, eu vi isso aqui na internet e tal, é bacana. Aí, se não colocasse o ali em cima o negócio do publi, eu não perceberia que era uma publi. Parabéns, de verdade.
Muito obrigada, fico muito feliz.
Bom, bom. E, Alexia, como é que você lida com essa questão dos números? Porque nem todo conteúdo bate 2 milhões de views, nem todo conteúdo é aquilo que a gente esperava, né, quando a gente estava criando. Como é que você lida com quando um conteúdo não vai tão bem?
Olha, não é legal não, né? Porque você dedicou um tempo para fazer aquele vídeo, você quer entregar para o máximo de pessoas. Você fica meio triste, mas eu não crio tanta expectativa. Eu já sou aquela pessoa, não. O que vier tá ótimo. Então, com isso, eu não fico tão decepcionada. Mas, assim, a gente vai pela uma média. Tem uma média ali de visualizações que dá nos vídeos. Tanto no Instagram quanto no TikTok. Então, eu tento me manter naquela média ali. E pra mim já tá ótimo. Se eu conseguir ajudar uma pessoa com o conteúdo que eu gerei, pra mim já tá de excelente tamanho. Muito feliz.
Tem um lado da internet que todo mundo sabe que é muito tóxico. Quem dá a cara a tapa na rede social, né? Quem escolhe ser influencer, muitas vezes sofre com hate, com essa parte bem triste da internet que traz, né? Infelizmente, acaba trazendo. Você já lidou com algum hate? Como é que você lida com essa parte mais tóxica? Já aconteceu assédio?
Olha, essa questão de hate, eu sou até muito tranquila, não vou negar, eu tenho. Tem de todos os tipos. Eu vejo que tem muito mais no TikTok, porque as pessoas criam contas fakes lá muito fácil. Cria uma conta sem foto, sem seguidor, só pra estar lá. Então, elas comentam como se não existisse uma pessoa do outro lado. E aí, fala coisa. Teve gente de falar assim, ah, coitada, não sabe nem que ela tá falando. Quando é assim, não deve ser nada. É um negócio surreal, mas assim, quando é esse tipo, eu pego e bloqueio a pessoa, porque, né, ninguém é obrigado a ficar recebendo xingamento de graça, né? Então, mas tem, gente, já vi muita coisa. Inclusive, esse vídeo que viralizou, o pessoal caiu matando em cima umas pessoas. Porque a ideia, o vídeo, é aquele que eu falo assim, o que as pessoas imaginam, como as pessoas imaginam que é programar. Como realmente é, né? Que
esse é
copia
bom.
E cola, foi só um exemplo. E no vídeo eu fiz questão de colocar, copiar e colar um CSS. Porque CSS nem linguagem é, gente. Aquilo ali foi o master da zoeira. Aí o cara copia até CSS, né? O intuito do vídeo foi realmente esse. E aí o que veio, todo mundo falando, nossa, nem programadora ela é. Que não sei o quê, esses programadores de hoje são tudo Nutella. É, ela usa o botão direito pra copiar e colar, ela não usa nem o Ctrl C. Gente, eu tava gravando. Tinha que gravar a tela. Os caras falando que ela não sabe usar o Ctrl C, Ctrl V. Falei, ai, meu Deus do céu.
Se usasse Ctrl C, Ctrl V, não ia dar pra ver que tinha copiado o celular.
Pois é, e assim, tava escuro, então não ia dar pra. Não ia ficar tão legal o vídeo filmando eu clicando Ctrl C, gente. Mas é o pessoal que sempre aparece assim. Então, o último que eu postei, que era média de salário, é. Aí, pessoal, uma média é realmente uma média, né? Que você pega valor ali intermediário. Ah, mas em São Paulo paga 6 vezes mais. Ah, mas que no Nordeste paga 1 vez mais. Eu falei assim, gente, por isso que chama média. Não é pra ser igual em tudo.
E assim, e são, geralmente, quando a gente fala média, quando a gente trata de média de valores, não são valores para casos específicos. Tipo assim, um programador que saiba COBOL e sei lá, que são, é uma coisa muito específica hoje em dia, alguém que saiba COBOL e saiba 300 outros milhões de linguagens. Então, claro que essa pessoa vai ganhar mais do que um programador mediano que sabe 2, 3 linguagens e é pleno ou é sênior, por exemplo. É óbvio que essa pessoa que é mais específico vai ganhar um pouco mais. Né? E quanto ao negócio do copiar e colar, nossa, todo mundo já copiou e colou alguma coisa assim. Que é isso?
O dev que nunca entrou no Stack Overflow, ele nunca codou um projeto.
Exatamente.
Exatamente.
Exato. Não, mas essa questão de salários, né? Diferença de salários para tipos de programadores, realmente tem isso. A gente vai muito do mercado, né? Hoje, mercado de Node, React, tá muito aquecido. Tem muitas vagas. Então, ao mesmo tempo que tem muitas vagas, tem muito mais programador nesse nível do que em Swift, por exemplo. Porque é muito limitado você entrar para estudar Swift. O cara tem que ter um Mac. Então, assim, ganha mais. Kotlin, por mais que você utiliza o Android Studio, né, pra trabalhar, ainda tem salários muito altos. Porque o Kotlin também, ele é novo, né, ele não tem tanto tempo assim, igual Java. Mas depende muito do que... E a gente tá falando de linguagens novas, né? Então, estão super em alta aí no mercado.
Ô Alexia, você indica que as pessoas se tornem tech influencer?
Olha, não vou falar que é fácil. Você tem que ter muita coragem. Porque ainda mais a gente que está acostumado sempre a ficar atrás da tela do computador, muito escondido ali, muito nos bastidores, é um negócio muito difícil. Mas eu aconselho muito, porque isso dá muita força para o mercado, sabe? Hoje eu vejo muitas mulheres na área, iniciantes mesmo, está começando na programação, mas posta ali a rotina de estudo, posta o que está aprendendo e ensina as pessoas. Isso é muito bom. Te dá mais vontade de continuar, sabendo que tem outras pessoas que você pode contar ali no meio. Eu conheci pessoas sensacionais por estar, né, me mostrando mais, por estar influenciando as pessoas. Conheci pessoas da área de dev, da área de cibersegurança. Então, assim, você faz uma rede de contato muito bacana, conhece pessoas sensacionais. Nessa parte, eu aconselho muito. Mas tem que tomar, né, todo cuidado, você tem que saber o que você fala, porque Você não pode só falar o que quiser ali, pronto, né? Você tá influenciando as pessoas. Você acaba, né, sendo parte do que você vai formar aquela pessoa, vamos dizer assim.
E também tem toda uma questão de tomar aquele cuidado para você não propagar algo que é fake, meio que sem querer.
Exatamente.
Então, eu acredito que tem essa questão também, né? Assim, de pesquisar. Como é que você lida com essas pesquisas? Até que página do Google você vai para poder conferir se aquela informação realmente está correta?
Olha, eu sempre busco, né? Por mais que eu saiba de uma coisa ali, assim, vou postar aqui uma dúvida, por exemplo. Eu sei responder, mas eu sempre gosto de pesquisar antes, né? Para ter aquela certeza ali, para ter o fundamento teórico, porque muita coisa a gente aprende na prática. E ali falta um pouquinho de teoria, né? Então, realmente, eu sempre tento pesquisar. Agora, essa questão de fake news, né? Vamos dizer assim, espalhar essas notícias. Até que não tem tanto comigo, eu acho que justamente é por ser da área de tecnologia, né? Eu acho que é mais simples, pelo menos comigo. Eu não vejo tanta coisa ali mentirosa.
Nessa parte de criação de conteúdo, onde é que você geralmente busca inspiração para criar novos posts? Porque, assim, é muito difícil, às vezes, a gente tá parado de um dia e falar, pô, eu tenho que fazer um post, mas sobre o quê? Como é que você... De onde você traz essas ideias?
Olha, às vezes é do nada. Oi?
Ô, Alex, perdão, só para poder complementar a pergunta do Ian. Às vezes me vem ideia de produzir conteúdo, mas absoluto nada. Pô, legal isso aqui. Aí quando eu vou botar no papel, não sai coisa alguma. Parece que some tudo, assim. Isso também acontece. Também acontece com você, mas por favor, responda a primeira pergunta do Ian Zito, que ele perguntou antes.
Então, muitos vêm do nada. Por exemplo, ideia de vídeo, né? Gravar os vídeos. Às vezes eu tô conversando com uma pessoa e falo assim, não, vai ficar legal se eu fizer um vídeo assim. Aí eu anoto ali, mais ou menos, a ideia que eu tive, né? Pra eu não esquecer. E deixo guardado. Uma hora vou gravar ele e vai ficar legal. Agora, de conteúdos técnicos, normalmente é no meu dia a dia. Eu tô trabalhando ali. Problema de quem já trabalha com programação, né? Já tem muitos anos que eu tô nessa área. Muitos não, né? Alguns ainda. É que você acaba viciando. Então, o que é normal para mim pode ser uma super novidade para outras pessoas, né? Então, hoje eu começo a observar mais o meu código, né? O que eu faço, por exemplo. Coisas simples do JavaScript mesmo que a gente está acostumado a fazer. Array, né? Um map, um for each. Tem gente que não sabe o que é isso. Então, assim, eu falo, gente, vou anotar para fazer um post e explicar às pessoas, né? O que é, como trabalhar com isso, que é bacana. Então, é mais ou menos assim que saem as ideias do conteúdo. E respondendo à sua
Inclusive.
pergunta, Rafa, eu coloco muita coisa no papel. Gente, eu tenho um caderno ali que tá cheio de coisa para eu gravar, de ideias de post. Aí alguns eu começo a montar e falo assim: ai meu Deus, meu... nossa. Aí eu pulo pro outro e falo assim: não, depois eu termino de montar esse aqui tá difícil demais. Até montar layout mesmo, gente, nossa. Aí você desiste.
Inclusive,
eu tenho que pegar esse costume de começar a anotar as coisas, porque eu esqueço. Eu vou lá, eu encontro um bug que se repete sempre. Tem bugs que é incrivelmente normal. Só que aí eu esqueço, eu sempre tenho que buscar no Stack Overflow pra descobrir qual bug, pra saber como corrigir. Porque eu nunca decoro e não anoto. Eu sempre fico, não vou esquecer. Só que aí eu. Pra eu terminar de um projeto pro outro, às vezes eu passo meses. Então, desses meses eu já esqueci o que eu configurei no início.
Ah, não, esquece tudo. Eu anoto. E quando eu fazia, assim, né, todo curso que eu faço, Eu tenho um caderninho que eu anoto tudo que, né, a pessoa tá falando. E aí, é até bonitinho de ver, porque tá os post-it assim coladinho. É bem bacana.
E, ô Alexia, quando você tá ali na montagem, já passou da fase da ideia, tá na fase da montagem do conteúdo, não bate uma preguicinha, não? Eu acho assim, nossa, mas peraí que eu posso fazer isso aqui depois.
Eu posso assistir posso adiantar aquela série, depois eu pego isso post.
Porque, assim, teve uma época que eu e o Ian, a gente tava pensando em criar um Instagram pra poder fazer post técnico. Inclusive, o Instagram foi criado e existe até hoje. Direto eu vejo ele, tem uma postagem só.
Nossa.
Só que assim, sentar pra poder criar, botar no Figma, fazer o layout, as cores, procurar o conteúdo em si. Nossa, isso pra mim, pelo menos, é...
Deves, né? Não gosto de pegar com layout de jeito nenhum. Oh, realmente, isso aí... nossa, dá muito trabalho essa parte. Aí o que que eu já tenho? Já tenho layout pré-pronto ali, que eu faço. Por mais que eu sei mexer com estudos, trabalhei um tempo com design também, né? Mas hoje eu não gosto. Não uso Photoshop, não uso CorelDRAW, não uso nada disso pra fazer as artes, até porque demora muito. Então eu faço ali no Canva mesmo, às vezes no Figma, bem rapidinho, no padrão que eu já tenho montado. Então, acaba sendo mais rápido, né, eu colocar.
Eu confesso que eu tinha muito preconceito com o Canva, mas depois que eu vi o poder do Canva, agora eu sou muito fã.
Sim. Também tinha esse certo receio, mas ajuda tanto. Você ganha um tempo.
Realmente, algumas coisas da montagem do podcast, né, eu acabei fazendo pelo Canva. Inclusive, paguei pra ter o Canva Pro, porque é muito bom. Mas eu só paguei um mês, gente. Eu não fiquei com muito tempo.
Ainda bem, porque eu não tenho como dividir esse Canva Pro com você, não.
Não, mas é muito importante essa parte de adiantar, porque realmente eu tentei criar um. Eu tentei criar um com o Rafa, não deu certo. Eu tentei um comigo também, não deu certo. Ambos só tem um post.
Ô Alexia, você prefere fazer o conteúdo assim, tipo, uma postagem no Instagram como algo técnico, assim, de, sei lá, um post carrossel explicando alguma coisa? Ou você prefere fazer um vídeo, que pra mim o vídeo é mais divertido, mas mais trabalhoso? E qual parte do público, digamos assim, você prefere? Aquela pessoa que tá iniciando? Ou aquela pessoa que já tem um certo conhecimento e que... Não sei.
Então, eu prefiro fazer os vídeos. Eu adoro gravar os vídeos. É muito bom. Eu me divirto horrores aqui em casa fazendo. Agora a parte de editar realmente é difícil. Bem chatinho. Mas... Então, hoje... Eu acho que eu prefiro o público... iniciante, vamos dizer assim, porque aquela pessoa, vamos dizer assim, pleno, né, mais avançada, que vai consumir um conteúdo técnico maior, ela já sabe onde recorrer para procurar isso. Ela sabe onde que pode fazer um curso, né, ela tem uma direção, né, porque ela já trabalha com certeza. E aquela pessoa que está iniciando, não, ela não sabe nada, ela está literalmente perdida. Não sabe se faz faculdade, não sabe se faz um curso, se estuda, qual curso que faz, por onde que começa, o que é que precisa aprender. Então, essa pessoa que está mais perdida, vamos dizer assim, é mais legal ajudar ela, porque as pessoas, elas te dão um reconhecimento absurdo. Às vezes eu tiro uma dúvida super simples de uma pessoa. E assim, ela fica super agradecida, fica super feliz, porque pra ela foi uma direção que ela precisava, sabe? Então isso é muito bacana, muito gratificante mesmo.
Já que você trouxe essa parte de iniciantes, que é a parte que você prefere, você acredita que você influencia muito as decisões deles na linha que eles querem seguir? De linguagem, qual linguagem aprender primeiro?
Olha, sim, sim, bastante. Tanto linguagem, muita gente vem me falar questão de faculdade, né? E é o que eu sempre falo. Eu sou engenheira da computação, formada. E agora já estou indo para minha pós-graduação. Meu sempre forte. Gostei muito dessa área de estudo, né? De ter um superior e tudo mais. E eu só entrei na área da computação por causa disso. Antes eu não conhecia a área da programação, né, na verdade. Antes eu não conhecia nada. Então, quando as pessoas me perguntam, eu tô meio perdido, vou fazer uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, por exemplo. Então, o que eu falo pra pessoa é o seguinte, você vai fazer só pra ter um diploma? Porque se for só pra isso, não perde seu tempo. Porque hoje, nesse mercado que a gente tá, você não precisa de um diploma. Você precisa provar que você sabe, né? Você precisa ser bom. Então, você pode perder ali 4 anos fazendo uma graduação, para depois que terminar a graduação, tem que fazer mais 3 anos estudando. Passar 3 anos estudando, fazendo curso. Então, assim, realmente perde tempo. Não vou negar, tem empresas ainda que valoriza mais o profissional que tem o curso superior. Mas aí a gente está falando de empresas mais tradicionais, né? E aí depende do que a pessoa quer para a carreira dela também. E eu sempre gosto de falar isso. Porque por mais que eu tenha seguido essa área, né, hoje com a cabeça que eu tenho, não sei, pode ser que lá atrás, quando eu tinha 18 anos, eu faria diferente.
Eu acho que o papel das pessoas que estão na mídia, digamos assim, é mostrar, olha, você tem essas opções aqui, e isso pode acontecer se você fizer isso pode acontecer se você fizer isso, isso pode acontecer se você fizer aquilo. Você acredita, Alexa, que talvez esse seja o papel de um influenciador, que essa influência que você tem pode levar as pessoas a mudar a opinião dessa forma, porque, querendo ou não, é uma mudança de opinião drástica, né, entre fazer um curso superior e não fazer um curso superior. Acredita que a influência constrói ou muda a opinião dos seus seguidores?
Ah, claro, claro. E assim, né? Você tem que mostrar o caminho. Não quer dizer que eu optei por um, que a pessoa também precisa seguir o mesmo caminho que eu. Não quer dizer que eu tô mais certa, né? Porque eu fiz graduação, eu gosto dessa área acadêmica, né? Que eu gosto de ensinar. Então, futuramente eu quero dar aula também. Então, é um dos caminhos que eu escolhi. Não é porque eu decidi fazer isso, que as pessoas também precisam fazer a mesma coisa. Eu tenho que mostrar que existe possibilidade. Pessoa que não faz um curso superior, né? Decide estudar, por fora, ser autodidata. No início, elas ficam com muito medo de não conseguir competir com aquele que tá se formando, né? Aquele que passa por um estágio na graduação. É super normal ter esse medo, porque você se sente inferior do cara que está ali na graduação. Mas na hora que vai para o mercado de trabalho, é pau a pau, gente. O cara vai pegar o melhor. Então, se você der o seu melhor no curso que você está fazendo, estudar mesmo, e não parar só nisso. Estudar, você tem que fazer projetos práticos, você tem que buscar, você tem que ter uma rede de contatos. Então, normalmente os cursos que você faz, tem várias pessoas fazendo com você. Então, pega um cara ali, ó, vai você e ele de dupla, um ajudando o outro, isso aí incentiva muito. Pode ser que o cara que está ali na graduação, vão ser 5 anos de graduação, vamos dizer que mais 2 ali, 1 ano. Estudando até conseguir entrar no mercado de trabalho, ou seja, 6 anos. Com 6 anos, o cara que começou a fazer curso, que é isso? Se ele realmente entrar de cabeça, o cara fica sensacional, nossa.
Inclusive, uma das maiores provas que você falou foi que eu passei quando eu estava fazendo meu TCC. Fiz meu TCC com dois alunos de engenharia da computação se formando, que os caras não sabiam Git.
Nossa.
E, sim, tudo bem que ninguém é obrigado a saber Git, mas a pessoa que tá no curso de engenharia da computação, no último semestre, praticamente, não saber um Git da vida?
E ainda assim escolher fazer um software como TCC.
Pois é.
Quando é assim, nem sabe o que é um controle de versionamento. Mas isso tem demais, gente. Comigo, pessoas que formaram comigo, não sabem. Porque a gente não vê isso na faculdade. Né? Não tem uma aula, gente, hoje aqui eu vou ensinar GitHub pra vocês. Ensinar controle de versionamento. Não. O máximo que você tem ali é uma introdução ao desenvolvimento web. Bem basical mesmo, pelo menos a experiência que eu tive aqui na universidade que eu formei. E, né, essas tecnologias mais novas, realmente, você não vê na faculdade. É muita teoria lá.
As únicas linguagens que eu aprendi na faculdade foram C, que eu agradeço por ter aprendido C, porque me deu uma base muito boa. Não reclamo de ter aprendido C, eu me especializei em C, inclusive, eu era muito bom em C. Melhor aluno da turma, com muito orgulho.
Que isso!
Não, mas foi quando eu me apaixonei, eu não imaginava que eu iria ser programador quando eu entrei na faculdade. Entrei pra programar robô, na verdade. Ia programar, mas nunca imaginei que ia programar software, né? Site, celular. Entrei com foco de programar robôzinho. Vou sair numa área completamente diferente do que eu imaginei. Mas 90% do que eu aprendi foi fora. Acho que eu tenho muita coisa que eu trago de lá, claro. Aprendi POO por lá. Muito importante. Utilizo a teoria do POO? Mais ou menos. Tá lá. É o conteúdo. E também eu aprendi... Tô aprendendo agora engenharia de software, que acho que é a matéria que eu mais gostei. Aprendi metodologia ágil. A ideia de conteúdo também, aí, se quiser roubar.
Olha aí, verdade. Não, aqui a gente vai sair daqui com um monte de ideia de conteúdo pra você, Alex. Tá. Pelo menos é o que a gente espera.
Engenharia de software é meu amor, gente. É meu ponto fraco, vamos dizer assim. Eu amo essa área.
Trazendo isso, rapidinho, Rafa, trazendo a parte do Tech Influencer, muita coisa que eu aprendi foram com Tech Influencers, né? O Deixamos com seus conteúdos no YouTube, que quem quer aprender algo muito específico, muito avançado, básico e avançado é lá, cara. Porque ele coda jogo junto com a galera. E eu acho incrível o conteúdo dele.
Foguinho do Doom.
Quem?
Ele codou uma vez o fogo do Doom.
Isso, o fogo do Doom, realmente foi... São códigos que não são simples e ele ensina lá. A Rocket City também, né, que é uma plataforma de ensino, mas as redes sociais recheadas de conteúdo.
Conteúdo.
E muitas outras.
Muito conteúdo gratuito que a Rocket City proporciona pra gente, pra comunidade.
Eu acho muito importante.
Eu acho que esse advento dos tech influencers, eles tendem a crescer... O advento dos tech influencers tende a crescer quando os tech influencers se dedicam a fazer conteúdo que ensina, não só conteúdo que diverte. Claro, o que diverte é muito bom, adoro dar risada de memes de programação, são memes feitos com a minha dor, mas adoro muito. Mas assim, os conteúdos que me ensinam alguma coisa, nossa, eu com certeza vou voltar ali. Ou vou fazer questão de entrar ali para poder seguir, né? Eu acho que o caminho é esse. Claro, minha opinião de nada vale aqui nesse caso, né? Mas
nossa, claro que
essa
não.
Essa é minha opinião.
Mas é isso mesmo, realmente.
Eu acredito que seja isso, porque a gente vê muito também que muitas pessoas que focavam mais em dar curso, hoje estão vindo mais para essa área de tech influencer, né?
Sim, tem realmente.
Que eu sempre esqueço o nome, que hoje ele tá muito mais na
tech. Até porque... abre um funil, né, assim, das pessoas que estão só passando pelo Instagram, vê um tech influencer falando sobre alguma tecnologia, se interessa por aquilo, vai buscar para poder entender e, no final das contas, acaba achando naquele perfil ali algo que ensine, algum curso, que geralmente é o objetivo da pessoa que está postando aquilo, né? Então, eu acho que, como eu falei, vai revolucionar a forma como as pessoas aprendem tecnologia. Eu acho isso muito bom.
E você consegue... Hoje, todo mundo tá no Instagram, né? É, então, uma criança, por exemplo, tá ali com seus 13 anos, um adolescente, ele acaba se interessando porque viu algo ali no Instagram, fala assim, nossa, cara, eu posso criar um programa pra mim, posso fazer o que eu quiser, o que eu imaginar na minha cabeça, eu posso colocar, posso fazer um aplicativo. Então, uma criança já começa a interessar porque foi impactado por um conteúdo ali no Instagram. Isso é... Nossa, me deixa fascinada.
Alexia, eu sou um cara que eu me preocupo muito com legado. Você sabe disso, já te falei isso várias vezes. Você acha que seu legado está sendo construído dentro dessa área de tech influência? Você pensa nisso? Você faz um post e pensa assim, nossa, isso aqui pode ser o legado que eu vou deixar para as próximas gerações de tech influencers que vão estar influenciando lá no metaverso?
Ah, sim. Hoje é o que eu vejo, né? Eu me identifico muito com isso. Eu fiquei até surpreendida. Tanto que eu gostei de estar nessa área, né? E assim, o que eu tiver de conteúdo e uma pessoa que está iniciando também viu aquele conteúdo, né? E falou, nossa, posso fazer um do tipo. Talvez, nossa, mas eu posso... melhorar um pouquinho nisso aqui. Então, assim, sabe? Você tá ajudando, aprimorando uma coisa pra ficar melhor ainda. Isso é muito bom. Você mostra que você ajudou as pessoas. E eu vejo muito isso. Tem muitos conteúdos que eu sigo, muita gente de tecnologia, né? Eu vejo um tipo de conteúdo e falo assim, putz, isso é bacana. Dá pra eu anotar, assim... pode ser que isso aqui não seja... tão a cara do meu público, mas com isso aqui eu já lembrei de outra coisa. E é tudo ligado, né? Você fica consumindo esses conteúdos de programação ali toda hora. Você acaba tendo mais ideias. As ideias fluem melhor.
Eu vou trazer aqui uma opinião polêmica. Mas eu quero opiniões. Uma visão polêmica, mas que me veio aqui na cabeça. A gente conversou muito ali no início sobre... Eu não lembro o que eu ia falar, mas tudo bem. A gente conversou sobre muitas coisas. Conversou sobre o pessoal que tá iniciando agora, né? Os valores do salário dos devs. E eu vejo muitos tech influencers, não tão grandes, claro. Os grandes eu não vejo fazerem isso, mas... alguns que estão tentando crescer e vender curso, mais vender do que ser um tech influencer, eles muitas vezes prometem coisas absurdas, né? Eu já vi uma pessoa que ele prometia que você ia aprender a desenvolver um app inteiro sem o código. Eu falei, não. Eu tenho que ver o que é isso. Ele tava prototipando no Figma.
Eu já vi... o propaganda dizendo que ia dar Netflix em 4 dias. A Netflix em 4 dias.
Cara, e muitas vezes, né, eles prometem empregos rápidos, salários absurdos. Salário de 10 mil reais. Eu falo, gente, eu tô nesse mercado há muito tempo, eu não tô ganhando saída. Calma lá. Não é tanto tempo assim, mas o tempo que eu tô, não cheguei lá ainda. Ela tá prometendo isso em um ano. Eu falei, não, gente, calma lá. Como é que faz? Eu quero.
Ou então, assim, do zero ao profissional em tantas horas, em tantos dias.
Nossa, cara.
Nossa, esse pra mim dá um...
O que você acha desses tech influencers que influencia um pessoal, traz um pessoal pra programação que... Assim, deixa eu montar minha opinião inteira. A gente tá trazendo uma geração que tá aprendendo muito básico, entrando no mercado com o básico e estacionando no básico. Então, a gente tem muita vaga para programação, realmente. Nós temos. O mercado necessita. Mas a gente não tem pessoas especializadas suficiente para essas vagas. Isso muito, por muita conta de muita influência desses techs. O que é que você acha desse pessoal que influencia dessa maneira, né? Que faz as pessoas pensarem dessa maneira e muitas vezes não incentivam o crescimento. E aceita que querem que as pessoas aceitem ficar ali, só querem pessoas para os seus cursos, na verdade.
Ian, que pergunta boa, Ian.
essa é bacana mesmo. Olha, assim, a pessoa de verdade tá lhe enganando, né? Tentando fazer uma pessoa que tá querendo aprender de bobo. Querendo passar para trás, porque realmente tem salários excelentes, não vou negar. É, salário de 10k. É, São Paulo, você acha salário para dev de 18k. Então, assim, é um negócio surreal. Tem, mas, gente, tem que entender que não é assim, não é, putz, fiz um cursinho aqui e agora vou ganhar 18 mil reais, tá tudo certo. Não, é um processo longo. Tem 6 anos que eu tô nessa área, assim, eu não sou nada ainda, sabe? Eu tô aprendendo todos os dias. Com tudo, eu aprendo. E aí, o cara lança um curso, pra você virar full stack em um mês. Nossa senhora, eu vejo aquilo ali, dá até vontade de correr. Porque não é, você não consegue ser full stack. Pra você ser full stack, você ainda tem que aprender front-end separado, depois aprender back-end. Só pra depois você conseguir tentar ali. Não existe nem full stack júnior, pra vocês terem ideia. Porque não tem como um júnior ser full stack. Assim, essas pessoas aí, elas estão ali pra ganhar dinheiro, né? Tentar fazer dinheiro mais do que realmente ajudar as outras pessoas. E acaba vendendo algo fake, que não vai ser real. Tem muita vaga, muitas vagas em aberto, mas não tem profissional qualificado pra suprir as vagas. Porque as empresas querem pessoas boas. Muitas não estão em condição de treinar as pessoas, né? Porque acho isso muito importante. Mas, por exemplo, você pega uma empresa grande, ela precisa dos bons também. Para ensinar uma pessoa que está iniciando, ela tem que ter um cara muito bom. E tem muita vaga aberta para esses caras bons.
A questão é que às vezes não tem essas pessoas boas assim pra
É, o
seguir
cara
também.
bom não fica desempregado. Ele nunca vai estar desempregado. Então, é uma procura. Agora, quem está iniciando, né, realmente, tem que ter paciência para você estudar, tem que ter foco e muita disciplina, porque sem isso aí não vai.
Ô Alex, saindo um pouco do tema assim, voltado para programação em si, para o mercado. Eu e o Ian, a gente já se conhece um bom tempo. A gente lembra que você acordava assim, às vezes 5 horas da manhã. Até hoje você acorda esse horário, né? A gente vê. E como é que você consegue fazer tudo o que você faz e ainda consegue ir treinar? Se não me engano, você treina Muay Thai, né? Como é que você consegue fazer isso? Porque a academia que eu tô matriculado é aqui na rua, 50 metros, e no final do dia eu não vou lá, nem que me paguem.
Ah, isso aí. Eu tive que parar com a luta agora. Eu tô só na academia mesmo. Mas isso aí é desde novinho. Meu pai sempre acordou muito cedo e ele acabou me influenciando com isso. Então, a parte da manhã é a que eu mais gosto. Gosto de organizar minhas coisas. Eu costumo começar a trabalhar 6h30 da manhã. Eu já tô no computador trabalhando. Porque até lá eu já fiz tudo que eu precisava em casa. Já organizei minhas coisas, já tomei meu café. Então eu venho pro computador. Assim, nem sempre eu vou codar esse horário, né? Às vezes eu vou ficar lendo notícia, que eu gosto bastante. Então, assim, vou fazer outras coisas, organizar minha agenda, para depois começar realmente a codar, né? Mas isso é costume. E a academia eu vi que era essencial treinar, né? Fazer alguma atividade física. Quando eu tava ficando muito ansiosa, veio a pandemia, ficar em casa. Eu não era nem um pouco acostumada com isso, porque eu tinha minha rotina super corrida, ficava fora de casa o dia inteiro, e me deixou muito ansiosa. E aí, né, não podia treinar, não podia fazer nada, e aquele estresse todo dentro de casa, trabalhando, estudando. Então, eu tinha que fazer alguma coisa para sair disso. E o que me ajudou foi os treinos, né? Foi a luta. Eu dei um tempo só, não parei não, porque tô com saudades, inclusive. Você acaba descarregando todo aquele estresse, sabe? Então, me ajudou muito. Eu volto super animada. E aí, como eu gosto de codar muito à noite também, porque é um silêncio total aqui de madrugada, é lindo. Então, você vai até mais animado, né? Você vai até mais calmo pra conseguir estar codando ali. Mas nos dias que eu fico codando à noite, eu não acordo 5 horas, não. Que aí eu nem dou conta. Vou dormir 3, acordo lá pra 7.
Nossa!
Ah, nossa!
Ontem eu fui dormir 4, já acordei 10.
Ontem eu fui dormir quase 5 da manhã. Hoje, 10 pras 8, eu já tava de pé.
Meu Deus, da correr.
Nossa! Senhora,
ontem eu também fui dormir quase nesse horário, eu e o Rafa, a gente tava trabalhando, mas eu acordei 10 da manhã.
Eu não dou conta. Pra você ter ideia, eu não tenho nem.
Eu dormi 11 horas com muito sono.
Eu não tenho blackout de propósito. Porque pro sol entrar no meu quarto e eu acordar. Só dormo com a cortina aberta.
Eu tenho esse objetivo também, não funciona.
eu fico estressada com a luz, aí eu acabo levantando.
Alexia, a gente falou no início que desde que você começou como técnico influencer, você tem prestado mais atenção no seu código, para que você possa ensinar aí aquilo que você está codando ali na hora para as pessoas. Eu vejo isso como uma baita vantagem para a desenvolvedora que você é. Né? Quais outras vantagens o trabalho de tech influencer te trouxe para o seu trabalho como desenvolvedora, como CTO?
Bom, essa parte de ensinar, né? Por mais que eu sempre gostei de ensinar, às vezes eu não sabia como passar para as pessoas. Tinha uma certa dificuldade de explicar, né? Então, como agora eu preciso deixar algo bem simples, às vezes nem tão detalhado, mas de uma forma que as pessoas entendam, simples, isso aí facilitou muito, porque eu preciso pegar uma demanda, por exemplo, de um cliente. Ele precisa fazer... Hoje eu fico muito mais com a parte de integrações, né? Então, praticamente, estou mexendo só em back-end. Então, preciso entender o que é que ele quer. E preciso passar isso daí, né? Em forma técnica para o time. Então, preciso explicar. Então, tem que ter esse cuidado ali, né? Eu tenho que detalhar, entender o que o cliente falou de uma forma, processar isso e passar em forma de código, né? De lógica para o restante do time. Então isso aí me ajudou muito, porque hoje eu vejo que eu faço isso de forma bem mais dinâmica, né? Bem mais rápido.
Ok, meus queridos, depois dessa grande rodada de perguntas, um papo muito bom. Vamos para o nosso quadro Notícia Comentada, onde a gente lê uma notícia, o nosso convidado ou convidada, no caso a Alexia, vai comentar sobre ela. A gente pegou uma notícia do Canaltech, o título da notícia é Desinfluencers, a importância de não enganar os seguidores. E obviamente a gente não vai ler a notícia toda, mas um trecho, né? E a Alexia, sinta-se à vontade para comentar. Abre aspas. Acontece que, em meio a inúmeras publicações, tentativas de engajamento, parcerias, public posts, há toda uma questão ética de não enganar os seguidores que acompanham tão assiduamente as publicações. Mesmo assim, produtos milagrosos e publicidade sem sinalização acabam tomando conta do feed e dos stories. Cabe a cada usuário e as próprias redes sociais tomar as devidas providências. Fecha aspas e reticências. Antes de comentar, eu gostaria de opinar que eu acho que não cabe só ao usuário e à rede social. acho que a pessoa que está influenciando também, ela não pode arbitrariamente publicar algo que esteja errado ou que vai fazer mal a outras pessoas.
É aquilo que a gente tinha falado, né, gente? As pessoas hoje, elas querem vender, né? Então, quer fazer um milagre ali. E nada funciona à base de milagre. Infelizmente, as pessoas não têm conhecimento para saber que aquilo ali é real. Às vezes, ela não sabe de nada. Então, é muito difícil ela identificar, ah, isso aqui é algo fake, né? Não vou seguir. Não, agora esse aqui é bom. Então, por isso que é importante o influencer, né, a pessoa que está ali, tomar muito cuidado com o que ela fala, porque tudo que você fala ali, você vai estar influenciando. Então, nossa, é até engraçado quando você fica vendo esses posts de iniciante a sênior em 7 dias.
Não, mas ai, eu acho que trazendo essa parte, né, porque aqui a notícia fala sobre todo tipo de influencer, né, e hoje...
É.
Eu vejo uma crescente muito grande em qualquer rede social que é dos cursos de marketing digital prometendo faturamentos absurdos. Assim, gente, é incrível a sua massa. Ah, fature 8 mil reais sem sair da sua casa, somente com seu celular, sem aparecer. Não, incrível.
Ou então, Ian, o faturamento nem é tão absurdo, mas o custo envolvido naquilo também é muito alto. E o lucro final, às vezes, é muito menos do que 8 mil reais, óbvio.
Querendo ou não, também é uma bolha, né?
É.
Que é um ponto que exatamente. A gente sempre tem que entender, acho que quando a gente é influencer também, é ter cuidado com as bolhas, né? Porque às vezes a gente indica uma bolha e é uma bolha que estoura muito rápido. Acho que programação, graças a Deus, não tem bolhas tão rápidas assim, questão de linguagem, né? Que muitas vezes os influencers, eles sabem que a bolha vai estourar, mas mesmo assim preferem ganhar o dinheiro com o seu curso, ou vender no curso, né? Porque comprou o curso e agora quer vender, porque se comprou tem que lucrar.
É.
Muitas vezes eu vejo, principalmente no TikTok, muita gente vendendo curso de marketing digital. E
Pode falar. Eu acho muito engraçado esses influencers que... São influencers de curso. Eles compram um curso pra vender o curso que eles compraram.
Porque o conteúdo do curso é você vender o curso. Você tem que criar canal pra vender o curso, então.
Isso.
E você acaba vendendo o curso que você comprou. Porque esse é o objetivo do curso final. É uma pirâmide.
Nossa.
É o curso de formação em vender curso.
Não, tem que tomar muito cuidado com isso. Uhum. Ai, gente, mas essa área de marketing, né? Tá aí mostrando que... Todo mundo quer ir, vou vender lá na Hotmart, vou ganhar comissão e vou ficar rico. Mas, boa sorte, né? Assim que funciona, gente. Ganha dinheiro, mas só tem que saber demais, sabe? Tem que saber muito de marketing.
Geralmente quem ganha é quem vende utilizando Google Ads, Facebook Ads, eles... Sim. Investem, aí eles têm esse retorno. Mas tem que
exatamente.
Investir.
É uma empresa, né? Virou uma empresa.
Mas pra finalizar nosso querido papo, que tá incrível e por mim duraria mais
incrível,
algumas horas.
A gente precisa finalizar, senão vai ter 5 horas de podcast.
Pra mim, tanto faz quem edita é o Rafa.
Obrigado.
Mas, Alex, me fala aí, qual dica você dá pros nossos ouvintes, pros seus seguidores? Qual a dica, assim, que
você... E também, por favor, diga, depois da dica, onde as pessoas podem te encontrar, isso. Como as pessoas podem te encontrar, se divulgue.
Sim, sim. A dica que eu dou é para as pessoas, né, que querem começar, estão aprendendo, que... Assim, você vai... A pior parte é agora. É que você tá conhecendo tudo. Tudo é novo. Então, é a parte que você mais deve se dedicar. Realmente, a vida ela é feita de escolhas. Então, a gente tem que abrir mão de umas para conseguir chegar aos nossos objetivos. Isso é normal. Então, se você realmente quer isso, se você realmente quer ser um dev, né, vai fundo, vai de cabeça, busca pessoas para te ajudar, para ter conhecimento, busca cursos e não desista. Eu sei que vai dar vontade no início, vai querer quebrar a tela do computador, mas isso passa, sim, entre aspas, né, porque a raiva continua. Mas você não pode desistir que uma hora vai dar certo, você vai estar ali, né, no mercado de trabalho. E é isso. Bom, para vocês me acharem nas redes sociais é Alexia Catá, né, igual meu nome, em todas. Só @ Alexia Catá. E tô lá postando conteúdos, divertindo um pouco, porque a gente sabe tanto que é pesado, né, assim, tudo, o mundo, né? Então eu tento tirar um pouco desse peso, passar um conteúdo de forma mais divertida para todo mundo.
A Alexia tem uma grande vantagem no quesito nickname. É difícil você ver alguém chamar a outra pessoa chamada Alexia Catar.
Realmente. Exatamente. Já é difícil achar a Alexia, né? Eu falo que minha mãe e meu pai, desde criança, acho que eles sabiam que quando eu nasci, sabia que eu ia pra computação, porque agora já tem até uma cópia, né? Aqui em casa, Alexia, ninguém pode me chamar.
Você vê o quão incrível você é. A Amazon criou uma cópia sua. Pra meu Deus, pra os outros, olha que incrível.
A Amazon se inspirou em mim.
Bom, acredito que encerramos. Inesito, mais alguma coisa?
Não, é só agradecer a Alex, né? Muito obrigado por estar aqui, por participar, por trazer teu conhecimento, teu conhecimento nessa área. Eu tenho certeza que você vai crescer muito como Tech Fluencer e que você vai ensinar muito bem se você quer ser professora, assim, porque eu passei pouco tempo trabalhando com você, mas eu aprendi muito, tanto em como ser líder, tanto como ser dev. Então, boa sorte na tua caminhada. Que Deus abençoe a tua caminhada e muito obrigado por ter me dado o prazer de ter você no nosso primeiro podcast. Então, muito obrigado.
Gente, eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. Pode falar, Rafa, primeiro.
Só ia falar que, assim, se não fosse aquele período que a gente trabalhou junto, eu com certeza não seria o desenvolvedor que eu sou hoje. E tanto web quanto mobile, mas principalmente web. Brigadão mesmo, de verdade. Você tem um espaço. Você mora no nosso coração sem pagar aluguel. E isso é muito importante pra gente, como profissional e como pessoas também.
Nossa, gente, eu fico...
Muito obrigado por tudo que você ensinou pra gente. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo aqui pra gente.
Nossa, eu fico até sem palavras, né, pra agradecer vocês. Muito obrigada também por ter, né, cedido o espaço aqui pra falar. Fiquei muito feliz com o convite. E, assim, foi um prazer ter você falando, né, comigo durante um tempo. Ter participado, né, da jornada de aprendizado. E, assim, eu vi que depois decolaram, né? E eu fico muito feliz de ver e acompanhar, ter visto de perto, né, o aprendizado. E é isso. Nossa, eu fico muito, muito, muito agradecido.
Bom, passando essa parte que a gente quase chora, eu quase chorei. Vamos ao encerramento, né? Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente, que escutaram o nosso primeiro episódio devidamente publicado do Talk Tech Business. Em breve teremos mais novidades, mais convidados. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael.
Muito obrigado, gente. Muito obrigado por nos assistir, por ter ouvido nossa conversa. Como o Rafa falou, em breve teremos mais convidados. Em breve esse podcast vai andar com episódios frequentes.
Obrigado por ter ouvido o episódio do Talk Tech Business e até a próxima.
Valeu.